Este podcast é uma obra de ficção destinada ao público adulto. Contém violência e pode não ser adequada para todos os ouvintes. Anteriormente, em Apogeu...
Alguns meses depois dos eventos trágicos que fragmentaram a Casa Olympedia, Galileu está vivendo seu luto como hóspede entre os membros da Casa Yamaguchi, onde toda a calmaria, de repente, volta a se agitar.
Você está ouvindo Apogeu. Escrito, narrado e produzido por John Fonseca. Capítulo 9. A Mesa Heptagonal. Era junho. Quase 2 meses de puro luto havia se passado. A natureza parecia, de forma solidária, acompanhar os sentimentos dos 10 filhos da Casa Olympedia, que agora se encontravam sem uma mãe. Sobre a cidade cinzenta, os primeiros ventos de inverno começavam a dar graça, anunciando uma próxima estação com temperaturas há muito tempo não vistas. O final do outono, quando as chuvas eram cada vez mais raras, deixava as árvores um tanto quietas, pois não havia muito vento, e também não haviam flores. Imperava sobre elas apenas imponência e estagnação. Tudo isso enquanto aquele frio que aumentava cada dia ia ressecando uma a uma as últimas folhas que elas sustentavam. Até mesmo as espécies que não eram muito conhecidas por tal característica agora entravam naquele estágio de hibernação, em que passam a produzir menos clorofila, profetizando um inverno muito sem sol. Perdiam sua cor, suas folhas, sua dança ao vento, mas continuavam vivas, firmes e rigorosamente belas. Pelo menos era assim para toda aquela imensidão de sucupiras, que cercavam um Galileu que caminhava em silêncio por uma trilha absolutamente coberta de folhas secas. Apreciava cada uma daquelas enormes raízes protuberantes em volta dos gigantes caules que aquelas árvores quase centenárias tinham. Galileu vestia uma calça de alfaiataria azul escura, uma camiseta amarela desbotada com uma estampa de anime, um par de All-Stars brancos e, por cima de tudo isso, um kimono totalmente liso e preto, sem estampas. Carregava um enorme livro em suas mãos e um headset Bluetooth cobrindo ambas as orelhas. Seu semblante era neutro. Uma lágrima escorria por seu rosto enquanto ele cantarolava alguns versos de Bjork em I See Who You Are. Em algum momento, ele encontrou um canto extremamente confortável para se sentar. As raízes protuberantes formavam um interessante encosto para as costas enquanto que a cama de folhas secas no chão dava um conforto. Ele abriu seu livro e por ali ficou pouco mais de uma hora, como se buscasse fugir e se reconectar ao mesmo tempo. Até uma semente de sucupira cair com violência diretamente na página que estava lendo. Imediatamente ele tirou os fones e olhou para o topo daquelas várias árvores que o cercavam. Primeiramente, ele foi totalmente tomado pelo silêncio daquele lugar, mesmo que a música continuasse a tocar longe de seus ouvidos. Olhou para cima novamente. Não havia nada. Ele pegou seu celular, pausou a música e contemplou aquele silêncio em sua totalidade. Inspirou fundo, fechando os olhos e fechando seu livro em sua mão, até o mesmo ser novamente atingido por mais uma daquelas sementes cascudas de aproximadamente 6 centímetros. Galileu abriu seus olhos de novo, praticamente explodindo em uma nuvem de borboletas brancas rosadas que subiu veloz em direção à copa da árvore.
Peguei você.
Disse Galileu sussurrando já em sua forma humana novamente. Ah! Um grito extremamente agudo e quase infantil foi seguido da imagem de uma garota pequena caindo do topo daquela árvore e se afundando em uma cama de folhas secas, tudo ao som das risadas de Galileu.
Não tem graça. Eu acho que eu torci meu pulso.
Disse a menina séria, com uma expressão chorosa. Galileu parou imediatamente de rir.
Você tá falando sério, Dai?
Não, é sacanagem. Disse ela com um sorriso. A menina com quem Galileu conversava era a irmã mais nova de Ichiro, Dai Yamaguchi. Era pequena e também trajava vestes tradicionais japonesas, embora não fosse tão mais jovem que Luan ou Luna.
Ela continuava gargalhando enquanto Galileu ia buscar seus fones e seu livro, um tanto quanto frustrado. Mas me diz, quando é que você e meu irmão vão se pegar, hein? Disse Dai, fazendo os olhos de Galileu se arregalarem enquanto ele olhava para o grande caule à sua frente. É brincadeira.
Dai!
É quando ouvem a voz de Ichiro distante. Mas sério, você é muito bem-vindo aqui. Se for o caso da Casa Olympedia realmente ter acabado, você poderia ficar com a gente, disse ela meiga pela primeira vez. Obrigado.
Dai!
Um pouco mais próximo, mas ainda distante.
O que é?
Disse ela também gritando. Ah, vocês estão aí. O jantar está pronto, disse ele se aproximando também de kimono e com uma katana guardada naquela espécie de bainha nas costas que era chamada de saia. Enquanto caminhavam novamente em direção ao lago onde se encontrava o templo Kinkakuji, sede da casa Yamaguchi, um silêncio se fez. Anexada ao templo havia uma infinidade de outras casas em estilo japonês com telhados negros e com as pontas erguidas para cima, que iam se estendendo para o alto do monte do outro lado do lago, próximo a um enorme bambuzal. As casas eram feitas de madeira e muitas delas tinham jardins com arbustos e pedras. Dai ia mais à frente treinando a tirar com bastante habilidade sua shuriken contra os caules de sucupira. Enquanto isso, mais atrás dela, ia Galileu e Ichiro, calados por um tempo. Mesmo que Galileu estivesse algumas semanas ali como hóspede, eram muitos poucos os momentos em que ele passava junto a Ichiro por causa de seu rigoroso treinamento. Galileu não via mais tanto propósito em treinar, e Ichiro respeitava seu luto e aquela decisão.
Meu pai foi convocado. O conclave vai se reunir essa noite, disse Ichiro.
E quem vai representar a casa Lugbidia?
Eu imagino que ninguém.
Isso é um absurdo, disse Galileu avidamente. Seu temperamento mudou de vez. Era pro Rian ou o Joel terem sido convocados também.
Pelo que você tinha me dito, ninguém tem notícias do Rian e Joel saiu em uma missão distante com Kayla Pocanjua.
Que ódio! Por que aqueles dois idiotas orgulhosos precisam brigar e depois se isolarem?
De qualquer forma, Galileu, acredito que a casa Okanjua também não vai ser representada, dizia Ichiro, reflexivo. Se o que Rian tiver dito sobre Abi Okanjua ter usado magia profana for verdade, ele não será aceito no conclave. Além do mais, ninguém tem notícias dele. A Denike Okanjua ainda não fala, Nifemi está negando a própria casa e cuidando da família, e Caleb nem poderia, por ser só um membro honorário. Acredito que seja uma reunião emergencial para resolver a situação. Mas eu sinto que eu devo ir, disse Galileu, olhando no fundo dos olhos de Ichiro enquanto ambos continuavam a descer as escadas de pedra cercadas de mata em direção ao lago. Galileu, que foi? Disse Galileu pouquíssimo tempo antes de sentir a mão saudável de Ichiro segurar a sua. Eu sei que você e seus irmãos estão passando por muita coisa, e que pode ser muito revoltante sentir que sua casa deixou de existir assim do nada, mas...
Tá bom, Ichiro, soltando a mão. Eu já sei o que você vai me dizer. Que eu não posso simplesmente aparecer em uma reunião oficial do conclave das casas assim de última hora. Que não é assim que as coisas funcionam.
Ei, calma. Eu acho sim uma péssima ideia você ser visto lá. Mas isso não significa que você não possa estar lá, disse Ichiro agora cochichando. Galileu cerrou os olhos. Conferiu se Dai já estava a uma distância segura e então também começou a sussurrar. Você está sugerindo que eu me infiltre e espione a reunião? Disse Galileu analisando todas as possibilidades daquela sugestão. É uma reunião do conclave. Deve ser impossível.
Galileu parou de falar imediatamente no momento em que novamente Ichiro pegou sua mão e o puxou para trás de alguns arbustos altos dos jardins que cercavam as casas.
Cada um dos chefes das casas possui uma chave do conclave. Ela leva para um não lugar onde ocorre a reunião. Eu já vi meu pai usar algumas vezes. Depois que as portas se trancam, é impossível entrar lá. Só se você tiver uma outra chave do conclave ou o próprio clavicular. Se eu não me engano, o clavicular está com a Verônica ainda. Mas nós não temos esse tempo. O plano que eu tive é muito mais sutil e maluco. E se tem alguém que pode fazer isso, essa pessoa é você. Disse Ichiro olhando rapidamente para os lábios de Galileu, gerando um silêncio.
Bom, então me conte seu plano sutil e maluco.
Eu vou contar já já, disse o rapaz aproximando seu rosto lentamente do rosto de Galileu. Os dois se beijam, Ambos estavam corados e Tiro sorriu com um sorriso raro de se ver em seu rosto sério. Mais tarde, depois da noite cair, todos já estavam satisfeitos do majestoso banquete de comida tradicional japonesa que era servido todos os dias na mesma hora, com ingredientes cultivados pela comunidade de monges bruxos aprendizes das casas menores. E Tiro e Galileu estavam a postos, esgueiravam os corredores de madeira e da grande casa que eram inteiramente feitos de shoji e fuzuma, como eram chamados aqueles painéis e portas de correr com madeira, tecido e papel. Acompanharam o momento em que Kaito Yamaguchi saiu vestido de suas mais tradicionais vestes de bruxo-sensei, dos seus aposentos, e então seguiu em direção ao seu escritório. Kaito era um homem alto, forte e grisalho, quase que completamente coberto de tatuagens, mas que usava um par de óculos quadrados e sem moldura, caídos mais para a ponta do nariz. Suas mãos eram cheias de anéis e sua barba também era branca. Quando calado, parecia extremamente sério, mas quase sempre estava fazendo uma piada absurdamente sem graça sobre alguma coisa. Cheirava saquê e tinha uma voz formosa e aveludada, com um forte sotaque. Ele entrou sem cerimônia em seu escritório e então fechou a porta de deslizar, como se fosse fazer algo extremamente confidencial. Do outro lado do corredor, Galileu podia ver Ichiro dando o sinal que eles haviam combinado, coberto com uma expressão de torcida. Galileu quase se esquecia do que deveria fazer e qual era o propósito de tudo aquilo. Por um instante, ele só queria admirar aquele garoto por quem ele havia sido apaixonado anos atrás e que tinha beijado ele naquele fim de tarde. Foi então que se lembrou. Ele estava prestes a fazer algo muito perigoso e que poderia comprometer o futuro já incerto da casa Lugbedia para sempre. Galileu se transformou em uma única borboleta, pequena e rosada. Foi subindo o ar em direção ao teto do corredor até encontrar uma passagem de ar na parede revestida de madeira que cercava o escritório de Kaito Yamaguchi. Quando estava naquela forma, Galileu enxergava o mundo de um jeito completamente diferente. Era como se toda a matéria do seu corpo fosse misteriosamente trocada por aquelas formas de vida tão pequenas que não pareciam ser desse mundo. Naquele instante, ele se integrava totalmente à natureza, em espírito e consciência. Ao adentrar a sala, por meio do pequeno espaço entre duas ripas finas, Galileu pôde ver Sensei Kaito tirando de um grande armário ao fundo uma caixa e pousando sobre a mesa. Ao abri-la, lá estava, uma das chaves do conclave. Não era tão bonita quanto o clavicular, mas ainda assim era uma peça de se chamar atenção. Era absolutamente dourada, talvez fosse de ouro também. Embora fosse uma chave, seu design também remetia a um antigo símbolo egípcio chamado Ankh. Sensei Kaito a pegou cuidadosamente com as duas mãos e partiu em direção para uma porta ao fundo, dessa vez diferente daquela porta de correr que dava entrada àquele cômodo. Era uma porta estreita, com maçaneta e fechadura. Ele inseriu a chave e proferiu algumas palavras que Galileu não conseguiu compreender porque parecia ser uma espécie de prece sussurrada. Aquele era o momento em que Galileu deveria ficar muito atento. Ele voou da parede em que estava parado de maneira muito sutil, para que Sensei Kaito não o visse, e se posicionou sobre o batente da porta, enquanto ele começava a girar a chave, fazendo o escritório começar a ser invadido por sons e vibrações sobrenaturais. Ele segurou a maçaneta e abriu. Passou pela porta que antes deveria dar em um quarto menor e agora dava para um outro lugar. Se virou para empurrá-la de volta e trancá-la, enquanto uma quase invisível borboleta rosada adentrava a sala junto dele. Era uma sala grande, escura e com iluminação apenas no meio sobre uma mesa que possuía sete lados, exatamente como a sala em si. Sete portas no centro de sete paredes que formavam um perfeito heptágono. Naquela forma, Galileu não tinha uma glote, mas ele vivia muito bem a sensação em que se engole a seco. Estava nervoso. Uma das cadeiras em volta da mesa era diferente, mas semelhante a um trono, e que Galileu não conseguiu não imaginar Mãe Aziza sentada ali. Nas cadeiras diferentes daquela mesa de reunião mística, com uma estrela de sete pontas cravada em sua superfície, já estavam Ofélia da Veiga, uma mulher elegante com cabelos longos, grisalhos e presos em um penteado alto. Foi ela quem virou o pescoço para olhar para Kaito.
"Pois bem, estamos os três reunidos, podemos começar", disse ela com uma voz trêmula.
"Boa noite para vocês também", disse Sensei Kaito de forma humorada e educada ao mesmo tempo.
"Ofélia tem razão. Devemos ser breves", disse o único outro na sala.
Maurício Bevilacqua, o senhor da casa Bevilacqua, Era um homem de médios cabelos ondulados castanhos, olhos verdes por trás de óculos redondos com lentes amarelas e um cachecol sobre seus ombros e outras vestes que faziam ele parecer um membro de um clube de motoqueiros.
Rapazes, a situação não está nada favorável, disse Madame Ofélia.
O pacto da noite foi quebrado mais uma vez. Corpos secos novamente atacando os nossos em plena luz do dia, disse Grão Maurício.
Eu avisei. Sem Mãe Aziza, essa força com a qual estamos lidando parece estar se fortalecendo, observou Sensei Kaito.
Esses defuntos estão ficando cada vez mais poderosos e sendo comandados por magia antiga, profana, mas diferente de tudo que já lidamos com a Ordem. A mensagem aquele dia foi muito clara. Seja quem for ele, quer destruir o conclave, a comunidade bruxa e nos exterminar,
concluiu Maurício.
Mãe Aziza estava muito certa quando disse que Edgar não estava envolvido com esses tabus. Estamos em guerra com uma força, pessoa ou grupo munidos de magia ancestral profana e necromancia, mas do qual não sabemos mais nada. Como pode tanto poder partir de algo ou alguém que não sabemos o que é?
Eu estou avisando. Se não oferecermos respostas, as casas menores nos pressionarão para a escolha de um novo rei ou rainha da noite. E o que nós menos precisamos agora é de uma instabilidade política,
disse ela tomando um gole de vinho. Estamos investigando. Aliás, Joel Lugbeja está em uma missão com Kayla Bocandjua e estão perto de descobrirem algo sobre esse mistério. Devemos aguardar as descobertas deles.
Não, disse uma voz muito grave partindo das sombras e mudando completamente a energia da sala. Devemos contra-atacar.
Abby? Disse Madame Ofélia, ligeiramente surpresa.
Decidiu nos agraciar com sua presença?
Perguntou Maurício enquanto o pai Abby Okandjua ia se aproximando da mesa e se sentando em uma das cadeiras mais simples.
Peço desculpas por minha ausência desde os últimos acontecimentos, disse ele simples.
Galileu podia ver, mesmo que pequeno e um pouco mais distante, que Abby Okandjua estava diferente. Sua aura estava mais sombria, sua voz parecia ainda mais carregada de trevas. Agora que a energia na sala já não estava tão neutra, ele deveria se concentrar para não deixar sua própria energia reagir à poderosa presença maligna que aquele homem trazia com si.
E como sugere que contra-ataquemos? Ofélia tomava mais um gole de vinho do Porto.
A casa Okandjua foi invadida, atacada e violada por esse inimigo. Minha família foi emboscada covardemente. Eu perdi um filho. Minha esposa está em estado de choque até agora. Meu nome foi desonrado e, para piorar, ainda perdemos nossa rainha da noite. Não é o momento de esperar. É o momento de levantar nossos guerreiros, suspender o pacto da noite e proteger o que acreditamos com ferro e magia,
disse ele colocando sobre a mesa a mão com seus 5 anéis de osso, as relíquias de Mansa Musa.
Suspender o pacto da noite? Repetiu Sensei Kaito.
O pacto nos enfraquece e nos deixa vulneráveis, acrescentou Pai Abby.
Não, é exatamente o pacto que nos mantém protegidos, firmou Grão Maurício.
Não! Não vamos permanecer escondidos nas sombras esperando esse adversário matar, contaminar e destruir nossa comunidade.
Pai Abby fez uma pausa e olhou em volta.
Me diga, Maurício, quantas outras cadeiras vazias você vai precisar ver nessa sala até entender que nossa magia natural está morrendo, que estamos cada vez mais fracos e que se nós não nos munirmos da magia artificial, então nós pereceremos. Nós encontramos agora num momento crítico, sem liderança e fracos, mas com o apoio de vocês. Eu poderei destruir esse inimigo, impedir o avanço da Ordem e garantir que esse poder fique apenas em nossas mãos. O que me dizem?
Galileu pôde sentir, e todos os outros ali também sentiram. Pai Abby estava mais poderoso porque carregava com si aquelas relíquias repletas de magia profana. Aquilo durante o comando de Mãe Aziza jamais seria permitido. A magia profana era uma abominação porque era criada a partir do sangue de vários bruxos. Uma corrupção aos princípios naturais primordiais. O silêncio que agora reverberava por aquela sala significava muito. O discurso de Pai Abby havia seduzido as vontades dos outros senhores das casas do conclave de preservar suas famílias, tradições e a comunidade em si. Nesse momento, as palavras de Rian voltaram à mente de Galileu como um raio. Naquela noite, ele havia dito que Payab tentaria a todo custo se tornar o Rei da Noite, e aquilo estava se comprovando em sua frente.
Você aí, já é apoiador do Ogoverso? Apoiando o Ogoverso com apenas R$5 por mês, você incentiva e ajuda a crescer este e outros projetos. Tudo isso além de ganhar acesso a conteúdos exclusivos. Então apoie Kianogo, John Fonseca, Ogocast e o Auraverso de uma vez só pelo apoia.se/Ogoverso.